da Constituição que aumenta o repasse dos caixas da União ou do caixa da União para as prefeituras em 1%. Essa seria uma alternativa viável para as prefeituras a princípio, ou seja, depois da aprovação do fim da escala 6x1, demandaria a aprovação de outras legislações para cobrir um possível prejuízo. Dentro da proposta de emenda à Constituição também deve haver alguma compensação para o setor privado, como por exemplo, discute-se a diminuição da contribuição patronal para o FGTS, o tempo de garantia por tempo de serviço e também um incentivo fiscal, um incentivo em tributação para que os patrões não sofram um prejuízo muito grande, isso não gere desemprego para a população. Então, esse debate todo está sendo feito esta semana, nós sabemos que há uma previsão de votação na quinta-feira, seria votado o projeto ou a proposta de emenda à Constituição na comissão especial e na sequência direto para o plenário e os acertos finais dependem de uma reunião que pode acontecer hoje. A previsão é essa, entre o presidente Lula e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, que é do Republicanos, mesmo partido do relator dessa proposta, que aguarda essa reunião entre os dois líderes, Lula e Hugo Mota, para que feche seu texto. Neste momento, tanto parlamentares da base quanto da oposição dão suas sugestões para a composição, mas a palavra final será de Mota e também de Lula. Uma das discussões é, o Partido dos Trabalhadores quer que o fim da escala 6x1, ou seja, pelo menos o início de uma escala 5x2, comece a valer imediatamente sem a redução de salário. E muitos dos parlamentares, principalmente da oposição, porque vários são a favor da proposta, eles querem um tempo de transição da diminuição de horas de 44 para 40 horas em 4 anos, ou seja, a cada ano diminuiria 1 hora e daqui a 4 anos passaria de 44 para 40. A redução da jornada não seria uma redução imediata. Esse debate está a todo vapor, o presidente Lula disse que é a favor da redução da carga horária de imediato também, e aí nós vamos ver quem vai vencer esse cabo de guerra depois da reunião que está prevista para hoje, da apresentação desse relatório que vai trazer exatamente o que é o texto da proposta que vai ser votada na quinta-feira. Fernanda e Eustáquio.
Edilene Lopes, coluna em cima do fato aqui no Jornal da Itatiaia. 8h21, vamos para um rápido intervalo, na volta você acompanha. Mutirão de conciliação trabalhista promete reduzir o número de processos judiciais.
A mesa da cozinha é lugar para criar. Na sala tem sorriso e sabor para encantar. Condensado e creme na famosa sobremesa. Tudo é melhor com leite em pó de camponesa. Tem sabor de quem capricha na receita favorita pros amigos, pra família. Sabor se cria junto. Camponesa, cremosidade e muito sabor. Camponesa.
A seleção Volkswagen Mais chegou na Mila Volkswagen. Terá High com bônus de até R$12.000 com seu usado na troca. Taxa 0,99 e saldo em 36 meses. Polo automático a partir de 107.990 com taxa 0,99. Saldo em 48 meses e emplacamento grátis. Aproveite para conhecer o novo Tiguan e a nova T-Cross seleção. E ainda participar do Best Drive premiado concorrendo a um T-Cross 0 km. Mila, a melhor Volkswagen. 3499-4100.
Volkswagen, patrocinador oficial de todas as seleções brasileiras de futebol.
Acidente bem maior em vida.
Vem aí a semana Imposto Zero Araújo.
E com descontão, viu?
Medicamentos, fraldas, ração, skincare e muito mais, com até 60% sem imposto.
Ah, que beleza! Vou encher a cestinha.
Começa dia 26 de maio nos canais digitais da Araújo. Baixe o app e aproveite. E de 27 a 30, compre também nas lojas, site ou drogatel. Semana Imposto Zero Araújo. É tempo de encher a cestinha.
Chega de depender do Wi-Fi. Com o Tim pré-chip, seus dados rendem muito. São 16 GB de internet, sendo 4 GB para usar nas redes sociais e o WhatsApp ilimitado por 30 dias. É muito mais internet para curtir como quiser. Você recarrega R$30 e recebe R$3 de volta no Pix. Fazendo as contas, tudo isso sai por menos de R$1 por dia. Para ser mais exato, só 90 centavos. Recarregue agora pelo app Meu Tim e aproveite todas essas vantagens.
Agora tem especialistas do lado do povo brasileiro.
O Agora Tem Especialistas já mudou milhões de histórias em todo o país. Mais de 14,9 milhões de cirurgias, mais de 3 bilhões de exames especializados, mais de 6 milhões de teleatendimentos. É mais gente atendida, mais cuidado perto de casa, mais vidas transformadas. Viva o SUS, Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
8h24, o homem de 20 anos é morto a tiros dentro de sacolão no bairro Vista Alegre, em BH. A vítima trabalhava há 4 dias no estabelecimento.
A polícia segue na investigação do assassinato que ocorreu na tarde de ontem no bairro Vista Alegre, região oeste de Belo Horizonte. Kaique Moreira, do Nascimento, de 20 anos, foi morto enquanto trabalhava em um sacolão na Avenida Padre José Maurício. Imagens do circuito interno mostram que a vítima conversava com um homem no lado de fora do estabelecimento quando Kaique volta, ainda de costas, e é atingido por disparos de uma 9mm. O sargento Juliano Reis, do 5º Batalhão, dá detalhes da ocorrência e conta que Kaique tinha passagens pela polícia.
Nós encontramos a vítima, né, caída ao solo, dentro do estabelecimento comercial. A princípio, tinham funcionários do estabelecimento e clientes, né? Entrevistamos algumas testemunhas e colhemos as imagens.
E o Kaique, essa vítima, ele é conhecido pela polícia?
A princípio, ele tem algumas passagens, como menor de idade ainda, né? Na região já tem algumas ocorrências dele, mas ainda a gente não sabe o que levou a esse homicídio.
Kaique estava trabalhando no sacolão há apenas 4 dias. De acordo com a ex-esposa da vítima, Priscila Tamara, de 25 anos, o jovem tinha se mudado recentemente para a Bahia após o término do casamento. Ele retornou para Belo Horizonte para buscar o filho mais velho, de 3 anos, fruto de outro relacionamento, que se encontra em um abrigo institucional após ser abandonado pela mãe.
Nós era casado, mas nós separamos recentemente. Tem 5 meses que nós estamos separados.
E tem quanto tempo que você conhece ele?
Tem 3 anos.
Você pode me contar sobre o Kaique?
Ah, o Kaique era um cara muito bacana, trabalhador, gentil, sempre correu atrás de suas coisas, nunca deixou nada faltar pra gente. Infelizmente, aconteceu que nós separamos, mas fora isso, ele é um cara da hora.
A polícia tinha comentado anteriormente que o Kaique tem passagem pela polícia. Quando que isso aconteceu?
Ele era de menor, as passagens dele eram de menor. Depois que ele ficou de maior, não teve mais passagem não, que eu tirei ele da vida errada.
E qual que era o envolvimento dele no crime?
Ele era vapor, só vendia.
E aí, pra entender também, você é mãe de um filho dele, né?
Sim, eu tenho um filho com ele. Meu filho tem 1 ano e 4 meses.
Como que é perder o pai do seu filho, Priscila?
Ah, é horrível. É mais horrível ainda, porque você não tá entendendo nada ainda. Meu filho ainda vai sentir muita falta dele. Já tava sentindo, né?
Além do menino de 3 anos, Kaique deixa um filho de 1 ano e 4 meses com Priscila. A motivação do crime permanece desconhecida e até o momento o autor não foi identificado. Para Itatiaia, Vitor Brandão.
8h26. Durante toda a semana, a Justiça do Trabalho realiza um mutirão voltado para a resolução de conflitos trabalhistas por meio de acordo. O repórter João Felipe Loli tem as informações ao vivo. Ô Loli, o objetivo é reduzir a quantidade de processos judiciais, não é isso? Bom dia para você.
É isso sim, Eustáquio. Bom dia a você e aos ouvintes. Boa semana, 8h26. A gente fala ao vivo aqui da região leste de Belo Horizonte para marcar o início desse mutirão. É a 10ª edição dessa iniciativa, que mais do que desafogar a justiça, a gente sabe, do grande volume de processos, é um mutirão que permite uma solução, um desfecho de processos que envolvem a justiça do trabalho, o trabalhador. Então é aquele desfecho que é muito esperado por essa parte. Para dar mais detalhes desta ação, a gente recebe ao vivo aqui no jornal o vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, desembargador José Marlon de Freitas. Doutor José Marlon, bom dia. Qual que é o objetivo dessa ação?
Bom dia, João. Bom dia, ouvintes da Rádio Itatiaia. Olha, o objetivo dessa ação é a concentração de audiências, de muitas audiências, na tentativa de conciliar, de levar as partes a solucionar de forma justa, correta e rápida os litígios trabalhistas que estão por aqui.
De quais ações a gente está falando? Como é que o tribunal escolhe, né, as que participam desse mutirão? A parte pode requerer, o tribunal que faz essa análise? Quais tipos de ações?
Olha, em alguns processos o tribunal escolhe e manda para os centros de conciliação, CEJUSCs. Outros tantos, as próprias partes podem pedir ao tribunal que coloque os processos em pauta para conciliação. Isso é feito durante todo o ano, agora especialmente agora, no movimento concentrado para que poder fazer o máximo de acordo possível.
Na nona edição desse mutirão no ano passado, foram mais de 10 mil audiências aqui em Minas Gerais, com a resolução de processos superando aí 240 milhões de reais. Estamos falando de um grande volume de processo, de um recurso grande também. São números muito chamativos desse mutirão, né, doutor?
Muito, muito. Olha, já que os litígios são inevitáveis na sociedade, nós temos que procurar o meio, uma forma de os resolver da forma mais rápida e justa possível. A conciliação permite isso, é um desarme de espírito. As pessoas vêm, solucionam a controvérsia, levam para casa o dinheiro para cuidar da vida. Resolve o problema do empregador e principalmente do empregado que precisa do seu salário para sobreviver.
Obrigado pelos esclarecimentos. Aqui no Jornal da Itatiaia, vice-presidente do TRT, desembargador José Marlon de Freitas, mutirão que vai até sexta-feira em Belo Horizonte, em várias comarcas da Justiça do Trabalho do interior. De volta com você nos estúdios, Fernanda Viegas.
Obrigada, Loli. Agora 8h29, durante toda a semana, a gente vai falar também sobre a questão do Califórnia. Com investimento de mais de 30 milhões de reais, os acessos do anel rodoviário para a Via Expressa no bairro Califórnia de BH, região noroeste, já estão interditados para obras. Então, vamos para lá ao vivo. Nosso repórter Kleber Ribeiro está por lá e fala sobre a movimentação de momento. Como é que está por aí, Kleber? Bom dia.
Pois é, Fernanda Viegas, fluxo muito intenso por aqui, né? Horário de pico no anel rodoviário e, claro, os motoristas estão tendo que ir lá na Avenida Amazonas devido a essas alças, né? Fechadas aqui no bairro Califórnia do anel rodoviário para a Via Expressa. Bom dia para você, para quem nos acompanha. Sinal eletrônico da Itatiaia vai marcar 8h30. Voltamos a falar aqui, né? Do local onde as alças estão fechadas. Isso porque no fim de semana, né? Já esteve aqui, nossa equipe também, e no último sábado, então, por volta de meio-dia, foi totalmente fechada duas alças. Vamos falar primeiro da Via Expressa, pessoal, que é essa alça aqui, para quem vai seguir sentido, né, a Arena MRV, ou até mesmo fazer o retorno na BR-040 ali, para pegar para Brasília, né, Sete Lagoas. Essa aqui, a alça da Via Expressa, está totalmente fechada. Já quem vem no anel rodoviário, vem do sentido Vitória e quer descer aqui para a Via Expressa, há também essa interdição total por causa das obras. O que eles vão fazer aqui? Alargar, né? Aquela alça, aquela pista lateral aqui, porque a gente sabe, a rua é muito apertada, principalmente em dias de jogos, eventos na Arena MRV, também em horário de pico, né? O trânsito fica muito ruim, é muito precária essa passagem aqui. Então a Prefeitura de Belo Horizonte investindo esses 32 milhões de reais para, de fato, alargar aqui as pistas. O que a gente percebe, né, é que já tem máquinas trabalhando lá em cima e um grande tapume azul aqui também. O motorista que vem do anel rodoviário, como eu disse, tem que ir lá na Avenida Amazonas, próximo ali a Funed, fazer o retorno então e acessar a Via Expressa pelos próximos meses. Fica esse alerta. Repórter Kleber Ribeiro.
8h32, a seguir você acompanha. Argentino é preso por racismo contra criança no Campo das Vertentes aqui em Minas.
Minuto Cooperativo, uma iniciativa do Sistema Seng. Sabe o melhor das pequenas escolhas? Elas geram grandes impactos. É assim com o cooperativismo. Escolha consciente. Escolha o COP. Todos os dias você pode decidir fazer uma boa escolha. Escolher estar mais presente, mesmo quando o tempo é curto. Escolher consumir, valorizando quem produz. Escolher separar o lixo e preservar o lugar que é seu. Fazer boas escolhas gera grandes impactos. É assim quando você escolhe produtos e serviços de cooperativas. Procure por eles e escolha consciente. Escolha o COP. Acesse somos.cop.br. E saiba mais. Sistema Seng. Somos a força do cooperativismo em Minas. Somos COP.
O seu GWM 0 quilômetro está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela FIPE no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas, na Raja, Pampulha ou Contagem, ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Chegou sua chance de sair de Fiat Zero na estrada Fiat. Tem Argo por apenas R$84.990 com emplacamento em PVA grátis. Fastback com até R$25.000 de bônus no seu usado. Pronta entrega, mais emplacamento e primeira revisão grátis. Cronos com taxa de 0,99 em 48 vezes. E sua carta de consórcio contemplada vale até R$5.000 de bônus. Consulte condições. Estrada Fiat, Pampulha e Linha Verde. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Cuidar da sua saúde é uma das nossas especialidades. No SESC você encontra vários serviços: gastroenterologia, urologia, endocrinologia, psicologia, psiquiatria, nutrição, vacinas, exames e muito mais. Tudo com preços acessíveis e descontos para quem trabalha no comércio. Acesse sescmg.com.br/saúde e agende sua consulta. SESC em Minas, integrado ao sistema Fecomércio MG.
8:34, vamos atualizar os destaques do Jornal da Itatiaia desta segunda-feira, 25 de maio de 2026.
Hoje na capital a temperatura deve chegar a 25 graus. Agora aqui na Itatiaia, no bairro Estoril, 17 graus.
Argentino é preso após crime de racismo contra criança em Tiradentes. Felipe Quintela.
Um argentino de 63 anos está preso e deve responder agora por racismo depois de uma situação que aconteceu dentro da Maria Fumaça, passeio turístico de trem em Tiradentes, na região do Campo das Vertentes, neste domingo. Segundo o boletim de ocorrência, Eduardo Ignacio Múrias tirou fotos de um menino negro de 7 anos. Ele enviou as imagens em um grupo e fez comentários preconceituosos, afirmando que poderia levar o menino como escravo, isso em espanhol. Outros passageiros perceberam isso e alertaram a mãe do garoto, que confrontou o argentino. Ele mesmo mostrou o celular onde estavam as provas. A polícia militar foi acionada e conduziu o suspeito para a delegacia de plantão de São João del Rei. Nós aguardamos agora uma nota da Polícia Civil sobre esse caso para saber se o argentino continua detido.
Estão transferidos para Belo Horizonte os corpos das 8 vítimas que morreram carbonizadas em grave acidente no norte de Minas. Janaína Sacerdote.
A previsão é de que os corpos cheguem ao IML central da capital por volta das 2 horas da tarde de hoje, onde serão realizadas exames de DNA e procedimentos de identificação. O acidente aconteceu por volta das 4:30 da madrugada deste domingo, no KM-235 da rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, houve uma colisão frontal seguida de incêndio. Além das 8 mortes confirmadas, 9 pessoas ficaram feridas e foram socorridas para hospitais da região. A BR-251 ficou interditada por mais de 11 horas e registrou cerca de 70 quilômetros de congestionamento. As investigações continuam com apoio das polícias civis de Itaiubeira, Salinas e também de Belo Horizonte para identificação das vítimas e das idades. Segundo a corporação, o prazo inicial da investigação é de 30 dias para apresentação das informações. O trabalho também inclui entrevistas e depoimentos de testemunhas que estiveram no dia do acidente.
Carro cai em rio no centro de São Paulo após se envolver em acidente com outros 2 veículos. Yuri Cavalieri.
O corpo de bombeiros retirou há poucos minutos o carro que caiu no rio Tamanduateí, região central da capital paulista. Dentro desse veículo havia um motorista encontrado em vida e sem o cinto de segurança. Os demais ocupantes dos outros veículos envolvidos nesse acidente, que ocorreu na madrugada desta segunda-feira, não se feriram gravemente.
8:37, a seguir a conversa de redação.
Mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar.
A Prefeitura de Contagem está trabalhando dobrado para deixar a cidade mais limpa, mais bonita e para garantir asfalto de qualidade após o período chuvoso. E não é modo de dizer não. A Prefeitura dobrou a quantidade de trabalhadores na capina e na roçada do mato, na varrição de ruas e no tapa-buracos. Mas lembre-se, cidade limpa é a que menos se suja. Prefeitura de Contagem. Trabalho todo dia.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo.
Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Da Copa. A Itatiaia ligada no maior evento do futebol mundial. Oferecimento Grupo Herculano e Câmara de Contagem.
A seleção brasileira vai se apresentar depois de amanhã na Granja Comari para começar os trabalhos visando a mais uma Copa do Mundo. Faltam 17 dias para o Mundial e o Dr. Rodrigo Lapsmar está monitorando as situações dos atletas. Bruno Guimarães saiu machucado no jogo de ontem do Newcastle, dores na perna direita, mas nenhuma lesão grave foi confirmada. O Neymar segue o tratamento no Santos e deverá participar dos trabalhos já na próxima quarta-feira. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA para a Copa do Mundo de 2026, do Rio de Janeiro, Wellington Campos.
Conversa de redação. 8h40. Muito bom dia para você. Eu sou Júnior Moreira, esse é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, a defensora pública Silvana Lobo, jornalistas Eduardo Costa e Edirene Lopes e também o empresário, apresentador do Itatiaia Negócios, Leonardo Bortoleto. Olha só, pessoal, a Polícia Civil de Minas Gerais investiga as causas do grave acidente entre uma carreta e um ônibus de turismo na BR-251, em Santa Cruz de Salinas, no norte de Minas. A batida frontal aconteceu na madrugada desse domingo e deixou 8 mortos, entre eles 3 crianças. Outras 10 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais da região. Após a batida, os 2 veículos pegaram fogo e as vítimas morreram carbonizadas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus seguia de São Bernardo do Campo, em São Paulo, para Aracaju, em Sergipe, passando aqui por Minas Gerais. Já a carreta transportava sucata e saiu de Fortaleza com destino ao interior paulista. O acidente provocou um congestionamento de cerca de 70 quilômetros nos 2 sentidos da rodovia, que ficou interditada por mais de 11 horas. E agora pela manhã, Eduardo, a informação é que os corpos estão vindo aqui para Belo Horizonte. Bom dia para você.
Bom dia a todos. É aquilo, né, Júlio? É um monte de tristeza. O acidente em si, a quantidade de mortos, a violência do impacto. Veja, Minas devia ter um tratamento diferenciado, né? Historicamente, Minas negligencia e é negligenciada por Brasília. Um ônibus vinha de São Paulo para Sergipe. A carreta vinha do Ceará para São Paulo. Ou seja, é um estado de passagem, com grandes veículos, grandes acidentes, e no caso dessa rodovia, o que nos disse o Osmar Macedo é que há a expectativa da duplicação agora que foi privatizada. E se a gente quiser ter o mínimo de decência, o mínimo de conforto e o mínimo de segurança, tem que rezar para privatizar. Porque se depender do governo federal, é promessa, 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 o governo estadual não age com a força que devia ao longo das últimas 5, 6 décadas, para poder botar o mínimo de ordem na história. Lamentável também que o acidente resulte em 11 horas de rodovia fechada e 70 quilômetros de congestionamento. Ô, gente, é daqui a 7 Lagoas, o fim da picada.
Oi, Edilene Lopes, rodovia BR-251, que a gente noticia, vira que mexe grande, acidentes assim muito graves aqui na Itatiaia. Bom dia para você.
Bom dia, Júnior, bom dia aos amigos debatedores, bom dia aos nossos ouvintes, meus sentimentos aos amigos, familiares das vítimas desse acidente, muito fora de Minas Gerais, na verdade todos, né? O Eduardo está muito certo no que ele fala assim, Minas foi por muitas décadas negligenciada e eu espero que esse tempo tenha acabado. Há um recorde de concessões de rodovias federais no Brasil, muitas delas feitas em Minas Gerais, e daí a importância de o Estado estar representado em alguns órgãos que são decisivos para isso, né? O presidente da NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, o Guilherme Tel Sampaio, ele é de Minas Gerais. Então, muitas dessas concessões que ocorreram ao longo dos últimos 2 ou 3 anos, que são consideradas, o que é considerada dentro da maior carta de concessões que o Brasil já teve de rodovias, podem resolver esses problemas. Esses acidentes, muitas vezes, na maioria delas, acontece porque é pista simples, né? O motorista algum deles acaba perdendo a paciência, não estou dizendo que foi o caso desse acidente, mas aí ele faz uma ultrapassagem em lugar que não é permitido. E aí tem essas batidas terríveis que resultam em muitos mortos. E nessa concessão de rodovia, agora a Eco Rodovias, eu acho que foi quem venceu, nós inclusive anunciamos em primeira mão os interessados nesse leilão da Rota das Gerais, que liga até o Teófilo Otoni, Montes Claros, a BR-116 aí a 251, ou seja, pega uma parte grande do norte de Minas ali. Antes de fazer a duplicação, porque a gente sabe que a duplicação demora, vamos fazer uma pista, uma terceira pista por um tempo, uma terceira pista intuitiva, que ali quando o motorista já está sem paciência, porque tem que ter paciência, infelizmente, né? Ou isso, às vezes morre, mas uma terceira pista intuitiva, que na hora que o motorista não estiver aguentando mais a pista simples, ele consegue fazer uma ultrapassagem, porque isso evita muito acidente, ou seja, não é só a duplicação que resolve o problema, uma série de medidas que precisam ser adotadas e exigidas no início da vigência do contrato, também salva vidas. Então, eu espero que a partir de agora isso seja uma realidade e que se não for, a gente faça, como sempre, a nossa cobrança, porque é fundamental para a segurança da rodovia algumas obras que não necessariamente são direto à duplicação, a princípio, que eles alegam que não tem recurso para fazer. Então, vamos pensar, porque, infelizmente, cada um desses que falta numa casa dessas nunca mais vai voltar, né?
Júlio, me permita aqui mais um minutinho pelo seguinte. Quando a Edilene lembra o Guilherme, da NTT, eu preciso destacar que esse cidadão, que eu conheço pouco, mas o bastante para dizer que é um cara, assim, mineiro de verdade, sabe? Um mineiro de verdade, um cara assim, interessado. Salvo engano, ele é a indicação do Rodrigo Pacheco, que é mais um ponto a favor do Rodrigo em termos de representar Minas em Brasília. E esse cidadão, Gil, está fazendo o que é possível, que é privatizar, que é fazer concessão. Porque se a gente continuar com o histórico de Minas Gerais, vai dar em nada. Que eu vou lembrar, tá? Que eu vou lembrar aqui, o irmão do Dalton Carabrava, esqueci o nome dele, de Corveiro. Foi chefão do DNR, Mauro Lopes, isso tudo nas últimas décadas do século passado, Mauro Lopes, Alexandre Silveira foi diretor, depois ministro, Genésio Bernardino, Anderson Adalto. Minas Gerais mandou do DNER de 60 a 2000.
O Eliseu Rezende também está nessa lista.
Ministro, bem lembrado, aqui, mas é um tantão de mineiro, tudo mandando, e nenhum resolveu. Agora, que o DNR, depois da NIT, foi o foco da corrupção no Brasil, isso é verdade. É a única coisa que eles contribuíram.
Júnior, rapidinho, só porque o Geraldo, nosso ouvinte que mora ali na região de Sabará, na BR-381, Caeté, aquele trecho ali, ele tá falando, não vai mudar isso enquanto os nossos deputados andarem de helicóptero, bom dia. É a mensagem do Geraldo, que sempre interage com esse tema, porque aquele trecho, como é um trecho muito perigoso, ele vê de perto o que acontece, né?
E aí, Bortoleto, bom dia para você.
Bom dia, Júnior Moreira, os amigos aqui da bancada, todos que nos acompanham na Itatiaia. Bom, a tragédia, primeiramente, deixar isso claríssimo, né? Que Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos de quem faleceu nessa tragédia. Essa é a falência do Estado, né, Júnior? Se o Estado fosse uma empresa, ela já teria falido e não teria clientes. Porque faça uma pesquisa e veja se alguém está satisfeito com o que os governos entregam. Governos, no plural. A única saída para o desenvolvimento econômico e infraestrutura no Brasil é privatização. Gostemos ou não de pagar para poder fazer uso de alguma coisa com qualidade, porque quando não pagamos, o Estado não comparece, e ao não comparecer, cenas como essa, tragédias como essa, são única e exclusivamente questão de tempo. Infelizmente, é a constatação da falência do Estado.
Silvano, não é a primeira e não vai ser a última tragédia se continuar do jeito que está, né? Bom dia para você.
Bom dia, Júnior. Bom dia aos amigos aqui do Conversa. Bom dia a todos que nos ouvem. Bom, o Bortoleto falou, quando a gente não paga, eu até hoje não entendo qual é a utilidade do IPVA. O IPVA é só porque o veículo existe e eu ponho ele lá na rua? Então não tem explicação, porque IPVA para mim tinha alguma significação para isso, né? Para poder melhorar a parte do trânsito. Mas tudo bem, não tem. O IPVA vai para aquele fundo comum, que haja fundo, viu? Ninguém acha o fundo dele. Haja fundo para aquilo. E aí a gente fica, né, realmente nessa dependência. Agora, gente, vamos falar sério. Essa estrada que sai de Montes Claros, que vai parar e vai para o Nordeste inteiro, aquilo ali é caminhão um atrás do outro, carreta um atrás do outro, não existe zero possibilidade de ultrapassagem e não tem acostamento. É um dos lugares mais perigosos que eu já andei e vou dizer para vocês, quando a gente trafega por ali, a gente vai até Salinas, Festival Mundial da Cachaça está chegando aí, é no mês de julho, a gente vai ali apavorado. Porque é uma coisa impressionante como os veículos. E outra coisa, não é que é mão única e com uma pista um pouco mais larga, não. É aquela pista que passa relando um no outro. É um negócio até perigoso. Agora, é, beleza, vai privatizar. No mínimo tem que duplicar e tem que ter acostamento. Senão a segurança não adianta. Não adianta. E isso quando não está esburacado parecendo a lua.
Ô, Júlio. Quando a Silvana fala do IPVA, é preciso lembrar. Significa Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor, cujo pagamento que nós fazemos é distribuído, é dividido, 50% para o Estado, 50% para o município onde o carro é emplacado. Você já ouviu, Júlio, alguma vez, uma vez na vida, falar que a prefeitura tal fez isso com o dinheiro do IPVA?
Não.
O governo do Estado?
Não.
Muito bem. Depois, quando a municipalização do trânsito, as cidades criaram os seus rotativos. Você já ouviu falar que o dinheiro do rotativo uma vez foi resultado de uma sinalização melhor, por exemplo, no anel?
Não.
Então, prossigamos.
Pessoal, é o seguinte, professor de dança de uma escola municipal da região de Venda Nova, aqui em Belo Horizonte, é preso em flagrante. Ele é suspeito de enviar fotos íntimas de cunho sexual para um aluno de 13 anos. Ô Silvano, o caso foi identificado após a mãe do adolescente desconfiar da aproximação, né? Viu que tinha alguma coisa errada ali e combinar um encontro com o abusador. No entanto, os policiais militares é que foram até o local e o prenderam em flagrante. A Itatiaia entrou em contato com a prefeitura, ainda não obteve resposta, mas fato é que é um caso muito mais policial do que da prefeitura de Belo Horizonte, né?
Mas, Júnior, tem reflexos também na esfera administrativa, porque veja bem, e aí, gente, é muito importante que a gente diga, hoje ser professor no país é um ato de heroísmo, né? O sujeito quer ser professor, porque é tudo muito difícil, o vencimento é muito pequeno, vira e mexe a gente tem greves, aí durante as férias a gente tem os professores ainda lecionando. Agora, dentre os excelentes professores que temem lutadores, aparecem as laranjas podres dessa aí, né? Que ficam aliciando os menores com esse tipo de comportamento. E aí, Júnior, duas coisas bem importantes nisso. Os pais precisam estar muito atentos naquilo que seus filhos fazem. Olhe como que essa mãe prestou atenção no que estava acontecendo. Porque esse sujeito mandava mensagens, possivelmente aquelas que apagam logo depois que são lidas, e aquilo chamou a atenção dessa mãe. Por que que chamou a atenção? Porque ela olhava o celular do filho. Se ela não olhasse, ela não teria visto isso. E logo depois ela pega uma mensagem dessa do sujeito querendo fazer um encontro com o menino. Inclusive mandou um carro de aplicativo para buscar o menino. E a mãe, diligente, contactou a polícia que fez a prisão desse sujeito, muito bem preso. E aí, gente, não tenha dúvida, isso aqui é um tipo de perversão muito grave, mas que não acarreta inimputabilidade. Ele é completamente responsável pelos atos que ele faz e vai responder a crimes dessa natureza de exploração sexual infantil. Porque isso aí é a linha de um novelo. Se puxar, não é o primeiro ato que ele pratica. Com toda certeza tem outros atos praticados. E aí o perigo, porque pessoas com esse desvio de comportamento procuram esses lugares, lugares em que tem crianças, como escolas, como treinamento esportivo em clube. É um negócio, gente, é nefasto, viu? Eu sou defensora pública, mas eu digo aos senhores, esse é um tipo de crime que nos dá nojo, asco, porque satisfazer a própria lascívia usando de pessoas que ainda não têm uma maturidade é uma coisa odiosa, super odiosa, até porque Hoje em dia, a liberação sexual das pessoas que são adultas está aí para quem quiser ver. Mas fazer isso com criança é inadmissível.
Edilena, a Secretaria Municipal de Educação acabou de mandar uma nota para a gente, e de Belo Horizonte, né? E diz que está prestando assistência à criança e também à mãe. É, e diz que está tomando as medidas administrativas cabíveis em relação ao professor que está preso, exatamente o que a Silvana disse, né? Medida administrativa também precisa ser tomada.
Exato. Fundamental nesses casos, Júnior, a atenção dos pais. Vamos pensar que alguns ou vários, muitos alunos não têm em casa uma família estruturada ou atenção que deveria e muitas vezes sofrem abuso sem que isso seja observado em outro espaço. Porque a gente sabe que em casos de abuso contra criança e adolescente, que a escola é fundamental em vigiar ou ter alguma gerência ou informação sobre o que acontece em casa, porque o professor normalmente que nota algo errado no comportamento do aluno que está sofrendo, que está sendo vítima de uma violência, e a casa, é claro, com a responsabilidade inicial, matriz maior, a vigiar o que acontece em outros espaços. Então, isso é fundamental e eu faço uma defesa específica que a legislação, acredito que não contemple, os egressos têm direito a voltar ao mercado de trabalho depois que cumprem suas penas, mas nesse caso, um professor que comete abuso sexual nunca poderia voltar para uma escola para poder dar aula. Se for de fato culpado, se for condenado por isso, não pode voltar para a sala de aula. Lugar, Júnior, de tarado, de abusador sexual, de pedófilo, é na cadeia. E quando ele retorna, ele tem que ser vigiado, porque normalmente ele é um reincidente.
E ainda mais, o Bortoleta, ele lembra bem, usando a autoridade que ele é devida como professor, né, sobre as crianças.
Verdade. Aí, sobre a autoridade, Júnior, acho super importante a atuação dessa mãe, né? Quero ressaltar aqui que é muito difícil para a escola, seja pública ou privada, conseguir coordenar e acompanhar no detalhe uma situação como essa. E aí, só a diligência de uma mãe. Agora, um cara desse, eu não sei o que eu faria, sinceramente, eu não sei. Eu sei, esses dias eu estava vendo, inclusive, uma imagem que marcou muito, década de 80, Eduardo vai lembrar, nos Estados Unidos, foi uma das primeiras vezes que deu notícia sobre isso, e o pai ficou esperando no aeroporto ele passar, o abusador passar junto com a polícia. Ele se virou no telefone, fingiu que estava no telefone público, ele se virou e deu um tiro na cabeça dele. E foi, inclusive, inocentado depois que fez o que fez. Não estou defendendo aqui que a gente tem que matar as pessoas, estou dizendo aqui a que ponto chega a mexer com o emocional de todos nós uma situação dessa. Isso aqui é um negócio para estragar o dia. E acho que a prefeitura, de maneira correta, inicia o processo administrativo e ninguém espera outra solução que não seja ao evidenciar que isso aqui é um fato, expulsar ele da rede pública de ensino para a segurança dos alunos e dos pais que colocam a confiança dos seus filhos na prefeitura municipal.
E aí, Eduardo, dizer o que desse assunto?
Antes, deixa eu retificar e agradecer ao nosso grande âncora, Eustáquio Ramos, que fez o favor de me lembrar aqui, para eu não falar em verdade, que o PVA teve alterado a sua distribuição. Então é 40 para o município, 40 para o estado e 20 para o Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. E esse dinheiro, sim, eu vejo quando entregam ônibus para, né, lá na comunidade rural de Passatempo, leva os meninos. Bom, mas voltemos aqui. A minha fala poderia ser resumida o seguinte: estou com a Silvana. A Silvana falou as duas coisas que eu tinha pensado. Primeiro, nem todo professor é um abusador. Todo o respeito do mundo aos mestres. Ontem, Júlio, eu estava lá em Inácio de Carvalho, meu torrão natal, e eu encontrei a Gisele, que é filha do Zé Rua, nosso querido Zé Cipó lá. Então, como é que está, professora? E a nossa escola rural de Inácio de Carvalho, eu falei assim, aí eu saí, eu apoiei outro candidato, aí me tiraram daqui. E aí? Não, eu estou lá no Morro Alto, eu arrumei lá, eu estou feliz demais, lá sou bem tratado, respeitado. Mas ela falou com tanta emoção, filho, que ela saiu do lugar onde ela morava, está andando de ônibus para ir trabalhar em outra comunidade, mas está feliz. E a gente, desnecessário dizer o salário dela, né? Uhum. Então esse é um ponto. Todo professor merece respeito e aos tomates podres, a força da lei. Agora, na outra ponta, quando a Silvana fala que isso só foi descoberto porque tem uma mãe zelosa, sabe? Infelizmente, gente. Aí eu tenho que contar outro episódio particular. Sábado passado, não sei se é agora o outro, a minha filha falou assim, pai, eu saí com fulano de tal, levei fulano, pedi licença à mãe para levar fulano de tal com a Clara, que é minha neta, pra passear e tal de manhã. Depois eu liguei pra ela e falei assim, ó, as meninas estão querendo alugar, pode ir? Ela falou, pode. Com naturalidade, eu falei assim, mas onde é que tá o problema? Eu falei assim, eu não deixo minha filha ficar o dia inteiro hoje, não. Então, eu olhei pra ela.
Também não.
Eu quis ponderar, Júlio, eu quis ponderar, pô, calma, a mãe confia em você. Eu falei assim, é ficar calado, sabe? Júlio, infelizmente, gente, sabe aquela história de que o olho do dono é que engorda o boi? O olho da mãe, do pai, é que salva os nossos filhos, as nossas crianças desse mundo de promiscuidade, esse mundo doente.
É, e esse caso é exatamente isso, né?
Sabe o que acontece?
A mãe que ajudou.
Porque num caso desse, a criança, ou até mesmo o adolescente, ele nem percebe isso. Que está sendo abusado. Isso. Então ele ganha um chocolate, ele ganha às vezes isso. Um tênis, um celular.
Vai criando
novo.
Um ambiente.
É, ele não percebe isso, mas ele vai chegar à fase adulta. E quando ele chega e ele vê o que aconteceu com ele, aquilo estraga a pessoa.
Acabou. Silvana, até os 18, Júnior Moreira, tenho certeza que vai ser assim, com Clarinha dele e com José. Sim. Até os 18, internet com a porta aberta. E onde for, tem que explicar, mas todo mundo vai ser, não é todo mundo.
Ó, pela pinta do Júnior, vai ser só até os 18, não. Deve ser até os 48, viu?
Eu aprendi com a Maria do Dadico, o bicho pegava lá em casa. Ô, gente, ponto final nosso Conversa de Geração. Teve Silvana Lobo, Eduardo Costa, Edilene Lopes, Leonardo Bortoleto. Agora o Assirantão. Mais informações ao longo do dia, de hora em hora, ou quando a notícia acontecer. Bom dia pra todo mundo, boa semana, tchau.
Da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. Você está ouvindo o som da Rádio Itatiaia. ZYL268, canal 610 AM. ZYC860 FM, 95,7. Na internet, acesse itatiaia.com.br. Ação comunitária, cidadania, informação, esportes e jornalismo. Itatiaia, Belo Horizonte. Tudo que importa para Minas. Itatiaia.
Programa de conteúdo livre.
Itatiaia, programa Assirantão. Itatiaia, a rádio de Minas.
Aqui pela onda amiga e gostosa da Itatiaia, nesta manhã de segunda-feira. Hoje, dia 25 de maio do ano da graça de 2026. Muito bom dia para você que acordou agora, muito bom dia para você que já se levantou, dona de casa, amiga, companheira de todas as manhãs. Um abraço para Marílis Silva Veiga, lá de Sete Lagoas. Alô, Marílis! Saúde para você, tudo de bom, paz e alegria, é o que desejamos. Hoje é dia de Santa Beda Venerável, dia de São Gregório VII, dia de Santa Maria Madalena de Paz, dia do industrial, dia da costureira, dia do massagista, dia nacional da adoção, dia da enfermagem, dia da tiroide, né? Da internacional da tiroide, dia da África também, recebendo o nosso abraço, né? É dia do orgulho JIC também. Data celebra a cultura pop e tecnologia, os jogos de videogame, os tabuleiros, os quadrinhos, os livros de fantasia e as séries de ficção científica também. É isso aí. Beleza, né? E dia do trabalhador rural também. Nós estamos comemorando hoje o dia do trabalhador rural, dia 25 de maio. Muita coisa se comemora nesse dia. Pois é, nós estamos aqui
tomando o café Riachuelo gostoso demais, que você encontra ali na Praça 1º de Maio, final da Paraná, esquina com a Rua Tupis, onde você vai encontrar o melhor do café, né? Aquele café gourmet, gostoso, maravilhoso, cheiroso, uma delícia, né? Você vai encontrar lá no café Riachuelo, tá legal? E também tem biscoitinhos Barbieri para você tomar aquele cafezinho gostoso, tem um pão de queijo crocante que eu chamo de o melhor pão de queijo do mundo lá no café Riachuelo, bom demais. Conosco nesta manhã também, a Unimed, 55 anos de coisa boa, né? Quem tem Unimed tem tudo. Saudade, carne suína com muito mais sabor. Banco Mercantil, o banco dos 50 mais. Ah, abra sua conta. Também é a nossa querida Camponesa. Sabor que. E tem um sabor maravilhoso do leite, né? Que é com Camponesa. Conosco também nesta manhã, a Patrícia Joe. Patrícia, bom dia.
Muito bom dia! Bom dia, vida! Com gratidão e alegria, com muita gratidão, muita alegria, Cirantão, nesta nova semana que se inicia, para você e para todos nossos queridos ouvintes internautas, que hoje seja um dia abençoado, cheio de saúde, paz e bom ânimo, que possamos viver o de repente de Deus em nossas vidas e que diante de toda ofensa, toda ingratidão, possamos apresentar o nosso perdão, que nas lutas da vida sejamos mais que vencedores.
É isso aí, Patrícia, quais são as novidades desta segunda-feira, dia 25 de maio?
Muitas novidades por aqui, meu amigo. Daqui a pouquinho teremos o Itatiaia Saúde. Hoje, quem vem falar com a gente é o médico infectologista doutor Geraldo Leite Ribeiro. Ele que vai falar sobre as viroses respiratórias. Os cough já estão aí, né? Uzite das renite, sinusite, muita gente reclamando, viu, Acirantão? O tempo já mudou, não é mesmo?
Verdade, mudou e muito, né? Quer dizer, tá chegando aí o inverno, né? Devagarinho, né? Agora que tá chegando o inverno.
Agora.
Quando o tempo muda, as pessoas começam a ficar, como eu fiquei, um pouquinho gripado também, não é
pois
verdade?
Então, e o doutor Geraldo vem falar pra gente da importância da prevenção, do tratamento e também do pós aí, né? A virose respiratória.
É
então, daqui a pouquinho, se você tem dúvida, estamos ao vivo. Venha participar do nosso programa. Pode escrever as suas dúvidas aqui direto pelo YouTube ou mandar para o nosso WhatsApp. O número é o 99996-7074.
Beleza. Patrícia, e no Fala Comigo, Patrícia?
O Fala Comigo de hoje está bombando. Vamos conversar com a doutora Luísa Moraes. Ela que é advogada especialista em direito previdenciário. No próximo dia 30 agora de maio, termina o prazo para a declaração do imposto de renda, não é mesmo, Aciratão?
Isso aí, é verdade.
Agora, muitas pessoas não sabem, para os aposentados aí pro fundo de pensão, que podem aí ter o direito à isenção. A isenção parcial. Então, isso a doutora Luísa vai explicar hoje sem falta aqui no Fala Comigo.
Beleza. 9:05 na Itatiaia. Hora do café Riachuelo, dos biscoitinhos Barbieri, Patrícia.
Que delícia! Biscoito? Só se for Barbieri. Bovilho, rosquinha, sequilho, salgadinhos, suspiros. Ai, que delícia! Experimente vocês também. E o Acirantão, gosta de qual biscoitinho Barbieri?
Aquele biscoito de polvilho, aquele que faz croque, Patrícia.
Bovilho Barbieri, faz o croque, Acirantão.
É o croque.
É o croque mais famoso e mais gostoso do Brasil. Biscoito? Só se for Barbieri. Barbieri.
E agora a informação do trânsito, Vitor Brandão falando conosco. Vitor, bom dia.
Agora, Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Ótimo dia para você, Acirantão, e para você, Patrícia Joe.
Bom dia, Vitor.
E para você que acompanha a Rádio de Minas, o anel rodoviário segue parcialmente interditado em ambos os sentidos. Na altura da Praça São Vicente, uma carreta com pane mecânica interdita a faixa da direita no caminho para Vitória. Em direção ao Rio de Janeiro, outra carreta também com pane mecânica bloqueia proteger a faixa da direita na passagem pelo viaduto da região. O caminho do motorista apresenta retenções e ainda não há previsão de liberação da pista. E uma ocorrência bloqueia parcialmente a MG-356 em direção ao centro. O bloqueio da pista acontece próximo ao acesso para a rodovia Januário Carneiro. O congestionamento na região passa dos 7 quilômetros, com reflexos na BR-040 em Nova Lima. Da Central de Trânsito, Itatiaia MIV, Vitor Brandão.
9:07 na Itatiaia. Pois é, 9:07. Olha aqui. Daqui a pouco tem comidinha gostosa e vai ter arroz cepé. Branquinho, soltinho, rende na panela com a beleza. Arroz cepé, você vai encontrá-lo lá no supermercado Novo Horizonte, em Ribeirão das Neves. Também tem a Alô Barreiro!
Alô Barreiro!
É isso aí. É, você sabe como é que é, que tá precisando de ótica? Passe lá na Ótica Central do Barreiro, onde você vai encontrar o melhor em ótica para você. São várias lojas, né? Ali no Burburinho do Barreiro, você tem na rua Desembargador Fernando Berg, do 40, né? Rua Desembargador Fernando Berg. Fernando Berg, que é lá no bairro Dona Clara, né? É Rua Desembargador, é lá no Burburinho do Barreiro, você encontra na rua Barão de Coromandel 155, e também a outra loja que é muito maravilhosa, lá na rua Desembargador Figueiredo, né? Onde você vai encontrar o melhor em ótica para você. Também lá na rua Barão de Itaboraí, número 42, no bairro Jardim Industrial. E a partir das 10 horas, lá no Via Shop do Barreiro, no Big Shop de Contagem e também no Itaú Power Shop na Cidade Industrial. 9:08 na Itatiaia. Daqui a pouco a gente volta lendo a mensagem do livro do meu querido e saudoso amigo Padre José de Souza Nobre.
Atenção, pais e responsáveis por crianças autistas. Cuidar de uma criança autista exige dedicação, paciência e muito amor. Muitas famílias não sabem, mas existe um benefício garantido por lei que pode ajudar nas despesas com tratamento, terapias e qualidade de vida. Se você tem uma criança autista, envie uma mensagem agora no WhatsApp 0800-300-2006. 0800-300-2006. Informação pode mudar a realidade de uma família.
Camponesa. A mesa da cozinha é lugar para criar. Na sala tem sorriso e sabor para encantar. Condensado e creme na famosa sobremesa. Tudo é melhor com leite pó de camponesa. Tem sabor de quem capricha na receita favorita. Pros amigos, pra família. Sabor se cria junto.
Camponesa. Cremosidade e muito sabor.
Camponesa.
Tudo que o BH faz, os produtos, as lojas, a variedade, as ofertas, tudo tem um único sentido, fazer parte da sua economia.
Filé de frango avivar 1 quilo, 17,80. Coxa com sobrecoxa de frango, 7,90 o quilo. Mussarela peça pedaço exceto Porto Alegre, 34,95 o quilo. Leite camponesa integral 1 litro, 4,68. Arroz agulhinha Camilo 5 quilos, 18,98. Espada em 473 ml, 4,78.
Supermercados BH, faz parte de você.
Beba com moderação.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo.
Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas 1 dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
O esporte olímpico mais vitorioso do Brasil agora tem o apoio de um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo. O BNDES é o patrocinador oficial do judô brasileiro, apoiando quem luta, quem se supera, quem transforma a própria história. Com esse patrocínio, mais de 10 mil atletas serão beneficiados, porque vencedores não nascem prontos, eles se desenvolvem. O futuro acontece com o BNDES, governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Itatiaia, programa Acirantão.
9:11 na Itatiaia. Vamos agora ouvir a mensagem de hoje do livro do meu querido e saudoso amigo Padre José de Souza Nobre, está aqui nesse livrinho, na página 190. Todos rezam todos os dias. Todos precisam pedir ao Pai muitas coisas. É a condição humana diante da onipotência incondicional de Deus. Não basta, porém, que você abra seus lábios, articule suas palavras, desfie suas orações. É indispensável a fé interior naquele a quem você se dirige. A fé é o espírito que anima a oração, assim como sua essência é necessidade humana expressa diante de Deus. Quando orar, robusteça sua fé com esta garantia do próprio Cristo: aquele que pede, receberá.
Não esqueça de agradecer.
É isso aí.
Deus sabe o que você precisa, não é mesmo? E quantas vezes nós somos tão assim imaturos e só pedimos, né, Cirantão?
Verdade.
Esquecemos de agradecer a nossa saúde, o nosso abrir dos olhos, a nossa comida. Quantos não têm isso, não é mesmo?
A dona Iria Diniz, uma professora aposentada da cidade de Contagem, já faleceu, infelizmente. Ela morava no asilo lá de Contagem. E um dia nós fomos lá fazer uma visita e o prefeito levou algumas coisas lá e até ela disse uma frase que nunca me esqueci: quem não sabe agradecer não pode receber.
Não merece receber.
É isso aí.
Sábia.
É isso aí. E vamos cumprimentar os aniversariantes de hoje: a Viviane Araújo da Sagrada Família, Elizabeth Gonzaga de Venda Nova, a Eva Francisca da Mata, Boaventura Durso, filho do Itapuã, o Ney lá do Bairro das Indústrias, Reginaldo dos Santos, é o nosso companheiro aqui da Itatiaia.
Viva o Regi! Saúde, paz e alegria!
É. Maria Aparecida da Luz Martins de Cristo, lá no São Geraldo, a Vilma do Pindorama, Maria Antônia da Silva do Maria Helena, Sandra Geralda Reis Flores do Copacabana, Matheus Orleans do Jaqueline, Valéria Idinho, lá no Mar de Gertrudes, abraço do inspetor Otacílio também. A Júlia Frade, sabe que quem de quem é filha?
Quem?
A Julinha está completando 11 anos hoje, filha
do
Fabiano Frade e também da Renata.
Um abraço pra Júlia, 11 anos de alegria, né? Seu pai todo orgulhoso, já falou aqui na redação hoje. Um beijo pra você.
Saúde pra ela. A Maria Madalena e o Gentil Cortés, aniversário de casamento. A Patrícia e Heloísa também, aniversário. O Patrício e Heloísa, aniversário de casamento lá em Oliveira. A Verinha da Betânia. Também o jornalista Antônio Melani, recebendo o nosso abraço, né, Antônio Melani? Melani, grande figura, Melani, saúde para ele. O Juca Camargo, lá de Contagem, foi vereador. Leonor, esposa do doutor Jardim Anchieta, e a Maria Casa Santa da Sagrada Família. Helena do Santo Inês, a Neide do São Geraldo, o ex-deputado Adelmo Leão Carneiro, o desembargador Lúcio Urbano, atleticano de Quatro Costados, lá da cidade de Bonfim, recebendo o nosso abraço. O Éder Aleixo também, recebendo o nosso abraço, o desejo de paz e alegria. A Maria Ilita, a Maria Ilta, digo do coração eucarístico. Francisco Lorenzato Fonseca, do bairro Saudade. Sebastião Rosa de Souza, do São Joaquim, Contagem. Marco Antônio Venâncio, da Sagrada Família. A Flávia, filha do Custódio e da Lia. O padre Luiz Fernando. O padre Luiz Fernando está lá na cidade de Boa Vista de Goiás.
Um abraço para ele.
Um abraço para ele. Saúde. Estive com o irmão dele outro dia, né, padre Luiz Fernando? Saúde, paz e alegria pro senhor aí. Eu sei que tá nos ouvindo, né? Tudo de bom. Recebendo um abraço também da comunidade de Sabará, que ele gosta muito.
Um querido lá.
É isso aí. O Paulo Marceneiro de Brumadinho. O Vicente Aurélio de Caetanópolis. Geraldo Magela Gonçalves. O Geraldo Serralheiro lá em Brumadinho. A Maria Cecília Barreto. Ei, Cecília, saúde para você. A Cecília do Planalto, a Carla Patrícia do Conjunto Água Branca. Eduardo lá de Ribeirão das Neves. Eduardo Sarte do Banco lá de Nova Lima. A Raíssa do bairro Independência. Marlene Ana Mieiro lá de Juatuba. E o Altair Nogueira, engenharia aqui da Itatiaia. Altair recebendo o nosso
abraço para ele.
Eu desejo muita paz e alegria, né, Altair? É isso aí. Para toda essa turma, quem está chegando aqui são eles, Vitor e Léo.
Inocente do sertão, de fogo baixo aceso no fogão, fogão a lenha. Tenho tudo aqui, umas vaquinhas, leiteiro, um rubão, uma baixada, ribeiro, violão e umas galinhas. Tenho quintal com os pés de fruta e de flor. Feito por amor, plantei alguém, que vida boa, oh, 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 que vida boa, sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão, que vida boa.
As mãos
em cima assim, todo mundo comigo agora, vai. Quero ver.
Eu travou na venda do vilarejo pra comprar sal grosso, cravo e outras coisas que fartar. Marvada pinga, ai, ai. Pego meu burrão, passo na estrada, poeira levantar. Qualquer tristeza que for vai passar. O matabuma, ai, ai. Galopando vou, depois da curva tem alguém. Chamo sempre de meu bem, a me esperar. Que vida boa, oh, 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 que vida boa. Sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão.
Vamos lá!
Que vida boa. Sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Que vida boa,
oh, oh, oh,
que vida boa. Sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Que vida boa,
oh, oh, oh,
que vida boa. Sou eu no caminho do meu sertão.
Pois é, eu quero também mandar um abraço aqui, Patrícia. Vamos mandar um abraço aqui.
Para quem?
Para o Portenho. O Portenho é aquele, o rei das empadinhas.
Das empadinhas. É. Ai, deu água na boca,
ele
viu?
Ele fez aniversário na quarta-feira passada, né? E só que tem que, eu,